11 horas da manhã de domingo e a missa já começou na igreja de St. James. O muro de pedra e o grande portão impedem os mais curiosos de ver e conhecer. Mas tudo tem uma explicação. Terry Wynack, membro da igreja inglesa no Porto, explica como a religião protestante teve um início conturbado.
Antes da construção da igreja, a missa estava em casas particulares dos homens, dos diretores das casas de vinho do Porto, que existem ainda hoje em dia, não é? E foi só em 1815 que, eventualmente, eles optaram para construir aqui uma igreja, em vez de fazer missas nas casas particulares, escondidos nos quartos para trás das casas, com menos luz para ser menos visível da rua, não é? Por causa da Inquisição, que naquela altura era uma coisa muito séria.
You have delivered us from the power of darkness and brought us into the kingdom of your Son. Grant that as by his death he has recalled us to life.
As portas estão abertas a todos os que queiram visitar. Para assistir à missa, o melhor é a língua inglesa não estar muito enferrujada ou esquecida.
Quer dizer, uma coisa que é muito importante hoje em dia é que esta é a única igreja aqui em Porto que tem a missa em inglês. E por isso não é a ser os ingleses, é a língua inglesa. Pessoas que usam a língua inglesa passam para aqui sempre, seja qual for a denominação da pessoa, não é? E há muitos assim.
A diminuição do número de ingleses no Porto não permite a afluência desejada. Para Terry, chamar os portuenses à igreja de St. James é uma vontade antiga.
Estamos sempre a tentar introduzir este, até estamos agora, vamos tentar tirar as portas aqui para a igreja ser mais visível. Às vezes, eu passo para aqui para fazer qualquer coisa aqui na igreja ou no cemitério, entra e deixa a porta aberta e quando eu sai, está lá três ou quatro pessoas a espreitar, pergunta, então não sabemos que, o que é isso? É uma igreja? Não sabia. Quer dizer, as pessoas que passam aqui diariamente não sabem o que é.
O vinho do Porto é o elo que une as duas nacionalidades. Na equação entra a feitoria inglesa localizada no centro histórico. Ewan McKay, tesoureiro da instituição, tem noção de que mais do que um negócio, a bebida é um pedaço de história.
I think it's a piece of history. I think we all know that
Eu acho que é um pedaço da história. Todos sabemos que muitas pessoas que vivem no Porto são britânicas. Muitas delas tiveram uma ligação com o negócio do vinho do Porto. Não tiveram todas, mas algumas tiveram. E a feitoria representa essa ligação histórica de 200 anos.
The factory house represents that sort of historical link back for over 200 years.
Se no passado os negócios eram tema de conversa nos jantares, hoje o vinho do Porto é uma matéria mais suave.
Essentially today it's not the same because there are only
Essencialmente, hoje não é como dantes, porque só 8 companhias de vinho do Porto fazem parte. Dantes eram muitas mais. Agora é um clube muito privado, onde as pessoas se encontram, discutem e normalmente não falam sobre negócios. Não só falamos de coisas que aconteceram, que vão acontecer, e sobre a qualidade dos vinhos, independentemente de ser um produtor de vinho do Porto.
Nem todas as pessoas podem ser sócias da feitoria inglesa. Ewan McKay explica.
De acordo com os estatutos, para se tornar membro, um membro completo, e nós só temos 12, a pessoa tem de ser um diretor executivo de uma companhia de vinho do Porto com origem britânica. Portanto, se não tem uma origem britânica, não pode ser aceito como membro. Deve ser o mais britânico possível. Logo, é bastante seletivo.
As a member, and you do have to have a British passport, so it is quite selective.
A tradição britânica está presente nas atividades, seja na festa de Natal, no jantar do tesoureiro ou nos famosos almoços de quarta-feira.
Well, we have the most famous one, which is the most regular.
Nós temos o mais famoso e o mais regular, que é o almoço de quarta-feira. E se assim o entender, é quase uma tradição. O elemento que é único é o facto de, no final, o vinho do Porto Vintage, que é sempre servido nos almoços de quarta-feira, ser servido às cegas, por isso não se sabe o que é.
Se é para falar de uma partida de cricket, o melhor é ir até ao Porto Cricket and Lawn Tennis Club. Tim Chambers, presidente do clube, apresenta o recanto britânico do Campo Alegre.
Haviam dois clubes separados. Um era o clube de desporto, que é o Porto Cricket and Lawn Tennis Club, e o outro era o clube onde iam os homens de negócios, que estava localizado em Rua das Virtudes. Esse foi vendido. Foi comprado, então, um bocado mais de terreno aqui e depois construído, portanto, o clube como podemos ver hoje.
Os portugueses ganham aos britânicos no número de sócios, mas a entrada no clube é feita por convite.
A única coisa é que devem conhecer alguém dos britânicos aqui, porque os estatutos dizem que só podem ser convidadas essas pessoas que são propostas pelos ingleses.
Os costumes da Inglaterra e o conforto de uma segunda casa explicam o sucesso do Oporto Cricket and Lawn Tennis Club.
É uma das razões porque os nossos associados e amigos portugueses gostam de estar aqui, é precisamente porque tentamos manter essa cultura britânica. A língua mãe aqui dentro é inglês, portanto o bar é um bar tipicamente britânico e pronto, tentamos sempre manter, e até a comida, temos aqui um novo chef que é muito bom, e até a comida que ele faz volta e meia também é tipicamente britânica, portanto eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes aqui do clube, é tentar manter precisamente essa cultura e essa ideia para manter uma certa diferença e ser diferente.
O prestígio da educação britânica reúne consenso em todo o mundo. No Oporto British School, o professor Mike Rothwell explica como começou a escola.
A comunidade britânica está na origem desta escola, que foi fundada precisamente em 1894 por famílias associadas ao vinho do Porto para ser uma escola preparatória, na altura para 11 alunos, para os preparar para o ingresso nas escolas privadas, particulares de Inglaterra, conhecidas como Eton, Harrow, Rugby.
A ligação com a comunidade britânica nunca se perdeu. A escola é uma referência para pais ingleses e portugueses.
Provavelmente, não sei exatamente dizer quando, mas provavelmente desde os anos 60, pelo menos, é que começaram a aceitar alunos portugueses. Pois, ao longo das décadas, esta rácio mudou radicalmente. Eu recordo-me que quando os meus filhos começaram a frequentar a escola no princípio dos anos 90, seriam aproximadamente 50% alunos portugueses, 25% ingleses e 25% de outras nacionalidades. Hoje, é 80% portuguesas, 10% inglesas e 10% de outras nacionalidades.
O corpo docente e a proximidade com outras instituições britânicas tornam as raízes fundadoras da escola inabaláveis.
Com a exceção dos professores que ensinam português, francês e história de Portugal, todas as aulas são em inglês e são lecionadas por pessoas para as quais o inglês é a língua mãe. Portanto, podem ser britânicos, podem ser da África do Sul, da Austrália, okay? Mas são todas pessoas cuja língua mãe é o inglês.
Talvez esteja na hora de tomar um chá, e num sítio bem português, em plena Rua de Santa Catarina. No Café Majestic, o chá das 5 ainda é o que era. Para Paulo Marques, chefe de sala, a tradição do chá não é apenas britânica, é de todo o mundo.
Os portugueses aderem bastante ao chá das 5, até porque é um serviço que, em termos de apresentação, é muito bonito. Portanto, leva aquele tripé de doces, os scones, e portanto, em termos de imagem, é agradável quem olha. Então há aquela curiosidade, o que é aquilo? Olham para as mesas e então pedem o chá das 5. Tanto os portugueses como os estrangeiros adorem muito bem o chá das 5.
Se foi uma princesa portuguesa que levou o chá das 5 além fronteiras, o requinte de realeza também não falta no serviço.
Temos as sanduíches tradicionais, que é obrigatório, que é uma de salmão e uma de pepino com o queijo creme. Depois temos também os petit fours, que nós chamamos em Portugal, que é a mini pastelaria, mais fina. Temos as mousses, que eles também servem muito bem, algo, um doce de comer à colher, assim, muito simples. E os scones, que não podem falhar, com as natas e a compota, normalmente, que eles servem. Portanto, tudo isso é realmente um serviço que depois, como a música de piano está presente mais ou menos 2 horas, é um serviço que pode levar à vontade 1 hora, assim, ir digerindo com calma, aproveitando também a música de piano ao vivo.
Dos recantos britânicos do Porto até ao português majestic, Inglaterra faz sentir um pouco por toda a cidade. Da igreja à escola, a relação de amizade e influência com a Invicta parece perdurar no tempo e nos lugares.